Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia! Iniciamos o boletim deste sábado, 14 de maio. O Papa Francisco recebeu em audiência neste sábado no Vaticano numerosos jovens da Diocese de Viviers, na França, por ocasião da canonização de dois novos santos daquela diocese, Charles de Foucault e Maria Rivière, que serão elevados à glória dos altares neste domingo. Ao saudar a delegação e jovens da diocese francesa, o Papa recordou inicialmente outro beato daquela diocese, Padre Gabriel Longueville, mártir beatificado em 2019, que ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente na Argentina. Falando sobre as virtudes deste beato, Francisco disse:
"A sua abnegação e a sua atenção aos mais pobres da paróquia em que trabalhava sono un modello per i sacerdoti della sua terra natale."
A sua abnegação e atenção com os mais pobres da paróquia onde trabalhava são um modelo para os sacerdotes da sua terra natal. Esta série de beatos e futuros santos demonstra claramente a fecundidade da sua diocese. Espero que vocês possam conservar este patrimônio de santidade. Depois, referindo-se à figura de Charles de Foucault, o Papa fez votos de que os fiéis de Viviers possam fazer a sua mesma experiência de Deus, que o levou a evangelizar. Trata-se de uma forma de evangelização discreta, mas também muito exigente, porque requer o testemunho de uma vida coerente, ou seja, conforme às aspirações de todo homem amado por Deus e chamado a algo diferente do que o prazer passageiro ou de um resultado imediato e visível. A este respeito, Francisco exortou os presentes a serem fermento na massa, como Charles de Jesus quis ser no deserto. Somente assim, as novas gerações poderão colher seus frutos espirituais. No entanto, o Santo Padre encorajou os jovens a basear sua vida cristã nos três E, palavras-chave da espiritualidade de Charles de Foucault: Evangelho, Eucaristia e Evangelização, que são um verdadeiro programa de vida na escola de Jesus. Depois, sugeriu aos jovens aprender a meditar sempre sobre o Magnífica, oração de abandono de si mesmo a Deus, extraída de seus escritos. "Meu Pai, eu me abandono a vós. Fazei de mim o que quiserdes. Tudo o que fizerdes em mim, vos agradeço. Obrigado. Estou pronto a tudo, aceito tudo, desde que a vossa vontade se cumpra em mim e em todas as suas criaturas. Nada mais quero, meu Deus." E o Papa exortou:
"Que diventi la vostra preghiera nei momenti delle scelte e delle croci della vita. Così potrete entrare nella dinamica evangelica della Chiesa.
Que esta oração se torne a de vocês nos momentos das suas escolhas e cruzes da vida. Somente assim poderão entrar na dinâmica evangélica da Igreja na sua diocese, uma diocese que expressa o desejo de viver a fraternidade universal deste eremita do Saara. Aqui, recordo de modo particular, todos os grupos escoteiros que se colocaram sob o patrocínio de Charles de Foucault." A seguir, Francisco falou da Beata Maria Rivière, que com Charles de Foucault será canonizada amanhã. Seguindo o exemplo desta filha da sua terra, que dedicou a sua vida à educação das crianças através da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, por ela fundada, espero que vocês abram as mentes dos pequeninos às coisas de Deus. A atenção ao próximo é a admiração da criação. O Papa faz votos também de que haja muitas outras mulheres desta estatura, humildes e corajosas em fazer conhecer o amor de Deus aos pequeninos, que apenas pedem para aprender. Este é um desejo que está enraizado na esperança, que não decepciona. Por isso, o Santo Padre as confia à Virgem Maria, mãe desta congregação espalhada pelo mundo, que continua a se dedicar sem cessar às crianças, jovens e excluídos. Enfim, o Papa confiou os presentes à especial intercessão dos seus futuros santos, Madre Maria Rivière e Charles de Foucault, a fim de que sejam sempre motivo de encorajamento e inspiração a todos. Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano os membros da Comissão Internacional Anglicana e Católica Romana. Francisco sublinhou que esta comissão de diálogo se comprometeu a deixar para trás o que compromete nossa comunhão e aumentar os laços que unem católicos e anglicanos. A seguir, o Papa fez uma reflexão sobre a palavra caminho, recordando o último documento da comissão intitulado Caminhando Juntos na Estrada. É uma questão, como nos lembrou o apóstolo dos gentios, de seguir em frente, deixar para trás as coisas que dividem, no passado como no presente, e manter juntos o olhar fixo em Jesus e na meta que ele deseja e nos indica, a da unidade visível entre nós. É uma unidade a ser acolhida com humildade, como a graça do Espírito, e ser levada adiante num caminho, apoiando-se reciprocamente.
Il dialogo ecumenico è un cammino, è molto più, cioè, che parlare insieme, no? È fare.
O diálogo ecumênico é um caminho, é muito mais do que conversar juntos, não, é fazer, e não apenas falar, fazer. É uma questão de nos conhecer pessoalmente, e não apenas nos livros, de partilhar metas e cansaço, de sujar as mãos socorrendo juntos os irmãos e irmãs feridos que vivem descartados às margens do mundo, de contemplar com um único olhar e proteger com o mesmo compromisso a criação que nos circunda, de nos encorajar nas fadigas da caminhada. Este é o significado do caminho. Como vocês sabem, a Igreja Católica iniciou um processo sinodal. Para que esse caminho comum seja assim, a contribuição da comunhão anglicana não pode faltar. Sentimos vocês como preciosos companheiros de viagem. A esse propósito, o Papa recordou que o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Igreja da Escócia serão seus companheiros de viagem durante sua visita ao Sudão do Sul de 5 a 7 de julho próximo.
Será um peregrinaggio ecumenico de paz. Preghiamo affinché gli spiriti cristiani del Sud Sudan e dal mondo a essere promotori di riconciliazione.
Será uma peregrinação ecumênica de paz. Rezemos para que inspire os cristãos no Sudão do Sul e no mundo a serem promotores da reconciliação, tecelões de concórdia capazes de dizer não à perversa e inútil espiral da violência e das armas. Lembro-me que esse caminho começou anos atrás com um retiro espiritual feito aqui, no Vaticano, com os líderes do Sudão do Sul, Justin e o moderador da Igreja da Escócia, um caminho ecumênico com os políticos do Sudão do Sul. Depois o Papa refletiu sobre a palavra dom. Se o caminho indica a modalidade, o dom revela a alma do ecumenismo, disse ele. Cada busca por uma comunhão mais profunda só pode ser uma troca de dons, onde cada um assimila como seu próprio o que Deus semeou no outro. O Papa disse que a unidade é maior que o conflito. Os conflitos nos fecham. Não devemos cair na escuridão do conflito. É por isso que o caminho da unidade é maior que o conflito. Em vez disso, a crise é boa. Distinguir entre crise e conflito. Nós, em nosso diálogo, devemos entrar em crise, e isso é bom, porque a crise é aberta, ajuda a superar. Mas não cair no conflito que leva a guerras e divisões, concluiu Francisco. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, diretores e funcionários da Autoridade Nacional de Aviação Civil Italiana, ENAC, seus familiares e representantes de parceiros internacionais para a segurança da aviação. Vocês fazem parte do setor multifacetado do transporte aéreo que merece ser incentivado e apoiado, porque é um dos mais afetados pela pandemia. A aviação civil contribuiu para o desenvolvimento do mundo contemporâneo, aproximando povos distantes e tornando-os conhecidos, disse o Papa em seu discurso. Com seu trabalho, de fato, vocês oferecem um serviço indispensável à nação e aos cidadãos. Milhares de passageiros podem chegar a outras cidades e países para trabalho, para turismo, para necessidades familiares e assim aproximar várias culturas e tradições. Dessa forma, se favorecem conhecimentos, colaborações e intercâmbios recíprocos em contextos culturais, econômicos e religiosos. Como é importante o seu trabalho para o desenvolvimento dessas relações humanas e sociais no âmbito internacional? Diante da tentação recorrente de voltar a erguer barreiras nacionais, destaca-se ainda mais que seu trabalho está a serviço do encontro e da fraternidade, sublinhou Francisco.
Incidente contrasto com esta perspectiva são os casos em que a aviação viene usada como instrumento de.
Em contraste com esta perspectiva estão os casos em que a aviação é usada como instrumento de ofensa, destruição e morte. Infelizmente também estamos vendo isso nesta terrível guerra na Ucrânia, marcada diariamente por bombardeios aéreos. Diante desse cenário desolador, a esperança de que os céus sejam sempre e somente céus de paz pressiona com força ao nosso coração, que se possa voar em paz para estreitar e consolidar relações de amizade e paz. Aviação é amizade, é encontro. O Papa ressaltou que uma das preocupações da Autoridade Nacional de Aviação Civil Italiana é também implementar programas adequados para evitar acidentes graves nos meios de transporte. Nesse sentido, espero que o Dia Nacional, para não esquecer, destinado a lembrar as vítimas do trágico acidente em Linate, seja uma oportunidade para conscientizar os interessados na aviação civil sobre a centralidade do passageiro e o valor de cada pessoa. Que vocês encontrem em seu ponto de referência na Santa Casa de Loreto, em sua padroeira, a quem vocês são particularmente devotos, disse Francisco, exortando o organismo a proteger as pessoas, a fim de que, de um dia para o outro, não fiquem de fora sem trabalho. O trabalho é uma riqueza. Peço-lhes que trabalhem num espírito de solidariedade, sinceridade e amizade, a fim de promover relações recíprocas que ajudem a enfrentar os momentos difíceis com confiança.
O bispo da prelazia de Itacoatiara, no estado do Amazonas, Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, encontra-se em Roma estes dias para participar, no domingo, 15 de maio, da missa presidida pelo Papa Francisco, na qual o Santo Padre canonizará, entre outros, o bem-aventurado Justino Maria Russolillo, fundador da Sociedade das Divinas Vocações, mais conhecidos como Vocacionistas, família religiosa da qual Dom Ionilton faz parte. Em entrevista concedida à Rádio Vaticano Vatican News, o bispo da prelazia de Itacoatiara nos fala inicialmente desta sua vinda a Roma e da alegria de poder participar desta solene celebração de canonizações.
Nossa vinda aqui a Roma desta vez foi para participar da canonização do fundador da congregação que eu faço parte, né, a Sociedade das Divinas Vocações, mais conhecido como Vocacionistas. Então, como bispo desta, né, família religiosa, me senti com vontade de estar aqui, de compartilhar com meus irmãos de congregação esse momento que para nós vocacionistas é de muita alegria.
Como bispo pertencente a esta família religiosa, Dom Ionilton nos fala da espiritualidade vocacionista em seu ministério episcopal à frente da Igreja Particular de Itacoatiara, terra de missão, no coração da Amazônia brasileira.
Como vocacionista, né, filho aí do bem-aventurado Justino, no dia que eu fui ordenado bispo lá na Bahia, em Araci, eu disse que, na minha mensagem ali no final da celebração, que estava indo lá para a prelazia de Itacoatiara e estava indo como religioso vocacionista e para viver o terceiro campo de missão, porque o nosso fundador, ele dividiu a nosso campo de ação em três e uma desses campos de ação ele chamou de missão, né? E eu disse, eu vou abraçar essa missão lá na prelazia exatamente para cumprir a minha vocação de vocacionista nesse terceiro campo de ação.